Fala galera, por aqui eu, professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para vocês. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre óxidos, beleza? E a dica de sempre, não esqueça, claro, se possível, de ter o seu mapa mental em mãos, vai ajudar muito na sua compreensão aí durante esse momento nosso. Tranquilo? Vamos nessa, vamos para dentro. Então, galera, óxido é o seguinte: óxido é todo composto binário. Como assim binário? Binário que tem oxigênio e mais um elemento. Onde o oxigênio é sempre o átomo mais eletronegativo. Então, tem três elementos: enxofre, oxigênio e hidrogênio. Já era, não é mais um óxido. Óxido só tem dois elementos e um deles é o oxigênio, beleza? Então, o átomo de oxigênio é o mais eletronegativo. Opa, então posso juntar oxigênio com flúor para ser um óxido? Não, tá fora, beleza? Composto binário, dois elementos. E o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. E aí todos os óxidos vão compartilhar da seguinte forma geral. Você vai ter uma forma assim, é X ou Y. Vamos entender essa forma geral. E seria o elemento formador, ou seja, aquele elemento que acompanha o oxigênio. X e Y seriam os índices. Tipo assim, quando você tem o CO2, qual é o índice do carbono? É 1. E o do oxigênio? 2. Sacou? O índice é o que vai indicar, né? Se é um índice, mas enfim. O índice ele vai mostrar pra gente qual é a atomicidade de cada elemento químico numa determinada molécula. Tudo bem? Então, quantos daquele elemento químico você tem? Certinho? Beleza. Então, é X ou Y. Aí você pode classificar os óxidos de duas maneiras diferentes. Primeiro, com relação à ligação química formada ou de acordo com o tipo, de acordo com a reatividade, com as propriedades físico-químicas de cada um desses óxidos. Vamos lá. Primeiro, a gente tem os óxidos covalentes e os óxidos iônicos, de acordo com a ligação química. O óxido covalente é quando você tem um ametal ligado ao oxigênio. Por exemplo, o CO2, o SO3, o SO2, ametal ligado ao oxigênio, ligação covalente, porque você tem ametal ligado a ametal, beleza? Agora, nos óxidos iônicos, é quando você tem um metal ligado ao oxigênio, metal com ametal, ligação iônica, tranquilo? E aí, quando eu tenho, por exemplo, FeO, Fe2O3, Na2O, o óxido plúmbico, o óxido plumboso, se você tem metal ligado ao oxigênio, vai rolar ligação iônica, ele vai ser um óxido iônico, tranquilo? Os óxidos covalentes, eles vão tender a ser mais gasosos e os óxidos iônicos vão tender a ser mais sólidos. Nos covalentes, a gente tem gases e líquidos também, claro. Também temos óxidos covalentes que podem ser sólidos em certas temperaturas, mas eu estou falando para você só uma tendência geral, tranquilo? Essa é a classificação com relação à ligação química. Agora, com relação ao tipo de óxido, nós temos, de acordo com as características físico-químicas, né, nós temos sete tipos de óxidos diferentes: os ácidos básicos, os neutros, anfóteros, mistos, peróxidos e superóxidos. Acompanhou? Sete tipos de óxidos. Vamos lá, vamos a cada um deles individualmente. Primeiro, os óxidos ácidos, também chamados de anidridos, são óxidos que eles tendem a se comportar como ácidos. Se você hidrata esses óxidos, eles formam oxiácidos, formam ácidos com oxigênio na sua fórmula molecular. E aí, uma problemática muito associada aos óxidos ácidos é a problemática de chuva ácida. Por quê? Quando você tem uma emissão excessiva desses óxidos ácidos, o pH das chuvas, que já é ácida, né? A chuva naturalmente ela já é ácida, um pH que já é abaixo de 7, em média aí em torno de 5,5 a 5,7. Uma chuva que já é naturalmente ácida, ela fica mais ácida do que o normal. Então, o pH vai lá para 5,2, 5, 4,8. E aí você tem essa acidez maior em função do excesso de óxidos ácidos jogados na atmosfera. Por exemplo, SO2, SO3 e CO2 por conta de queima de combustíveis fósseis. Enfim, você tem aí uma série de óxidos que vão contribuir para esse aumento excessivo na acidez. Ah, Marquinhos, por que que a chuva já seria ácida? Filhão, seres que governam aí a superfície terrestre, seres que utilizam o oxigênio na sua respiração. Então, quando a gente, o ser humano, por exemplo, respira, ele utiliza o oxigênio, qual é a excreta da respiração? CO2. Então, naturalmente, o ser humano que habita toda a superfície terrestre já vai ser uma máquina, né, entre aspas, de liberação de CO2. Quem mais? As vacas também. Vaca, boi, enfim, qualquer tipo de animal que utilize a respiração aeróbica, ele vai acabar liberando CO2 na atmosfera. Então, natural que se espere que o ar já seja, que o ar não, né, que as chuvas já sejam levemente ácidas. O problema não está na liberação de CO2 ou de qualquer outro tipo de óxido. O problema está na liberação excessiva desses óxidos. Tranquilo, estou batendo a caneta aqui exatamente para enfatizar, não consigo falar sem gesticular. Vamos lá. E aí, nós temos também os óxidos básicos. Os óxidos básicos são geralmente formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. E vão ser óxidos que vão se comportar como bases. Quando você hidrata esses óxidos, hidratando eles, eles viram bases, enfim, o comportamento é similar ao das bases. Então, eles também vão neutralizar ácidos. E um fenômeno muito bacana, né, uma aplicação muito bacana desses óxidos, é a calagem, que é quando você corrige o pH de um determinado solo que está danificado pela adição de um ácido, enfim, de um pesticida, enfim, algo que fez aquele solo ter o seu pH reduzido, você acrescenta um óxido básico para fazer a correção do pH, geralmente a cal virgem, o óxido de cálcio e outros óxidos básicos também, beleza? Óxido neutro é todo óxido que não reage com a água. Aí você lembra, água, NOCO e N2O. E aí desses óxidos, né, água, o monóxido de nitrogênio, o monóxido de carbono e o monóxido de dinitrogênio, de nitrogênio, eu não gaguejei não, é de dois nitrogênios, de nitrogênio, você viu a aula lá com certeza, então você já está ligado na nomenclatura. Então, desses óxidos eu preciso destacar o CO, que é um óxido extremamente tóxico, formado por conta de combustão incompleta. Esse óxido, ele tem a capacidade de se ligar fortemente com a hemoglobina e acaba matando o cara por asfixia. Quando você vê o caso de alguém que acabou morrendo porque se fechou numa garagem e o carro ligado, a pessoa morreu asfixiada, certamente é intoxicação por monóxido de carbono, que deixa a hemoglobina indisponível, e aí você tem o cara morrendo por asfixia. Primeiro para o sistema nervoso central e aí o cara morre depois asfixiado. Parece que ele morre dormindo, mas na verdade é uma baita de uma ilusão. Ele desmaia e depois morre, beleza? Bom, óxidos anfóteros. O óxido anfótero, cara. Os óxidos anfóteros são os verdadeiros óxidos que não sabem o que eles são. Não sei se eu sou um ácido, não sei se eu sou uma base. Por quê? Quando esse óxido está em contato com o meio ácido, ele se comporta como uma base. Quando ele está em meio básico, ele se comporta como um ácido. Então, o comportamento dele é exatamente o oposto do caráter do meio. Tranquilo? Por exemplo, se você coloca o óxido de zinco, os principais exemplos são o óxido de zinco e o óxido de alumínio. Esses são os que mais caem. Quando você reage o óxido de zinco com um ácido, ele neutraliza esse ácido, ele se comporta como uma base. Agora, quando você bota o óxido de zinco reagindo com uma base, ele vai se comportar como um ácido, sacou? Então, por isso que a gente chama de anfoterismo. Anfoterismo é a capacidade de uma substância se comportar tanto como ácido, tanto quanto base. Tudo bem? Beleza? E aí, muito curioso, é que quando o óxido de zinco reage com uma base, ele se comporta como um ácido. Aí ele forma um ânion chamado zincato, que é ZnO2, 2 menos, né? O óxido do zinco é mais 2, o oxigênio é menos 2, e a carga resultante desse íon é 2 menos. Ele é um ânion bivalente, ou um ânion divalente, tanto faz, um ânion de carga 2 menos. E por que ânion? Porque a carga é negativa, tranquilo? Beleza. Agora, óxido misto. Cara, óxido misto é um óxido que no meu ensino médio, deixa eu contar a história pra vocês. No meu ensino médio, o óxido misto me arrebentava. Por quê? A pessoa chegava pra mim e falava assim, ó, óxido misto é quando você tem índice 34. Eu ficava, putz, brother, índice 34 tá aí daí. E pior ainda me diziam que o NOX era mais 8 terços. Caraca, o NOX do elemento formador era mais 8 terços. Bicho, eu ficava muito perplexo, porque, caraca, como é que pode o NOX ser alguma coisa na face da Terra, nesse mundo, ser mais 8 terços? Não faz sentido. Na verdade, depois estudando, eu fui descobrir que o óxido misto, ou óxido duplo, também chamado de óxido salino, ele é uma composição formada por mais de um óxido do mesmo elemento químico. Por exemplo, o F é 3O4, o índice é sempre 34, hein? Então, o Fe3O4, o óxido misto de ferro, ele é formado pelo óxido férrico e pelo óxido ferroso. Então, na verdade, esse mais 8 terços vai ser o número de oxidação médio dos átomos de ferro nesses óxidos, sacou? Esse é o grande lance. Não é o NOX do elemento que é mais 8 terços, é o NOX médio. Tudo bem? Tranquilo? Agora, meus dois óxidos aqui, particularmente, meus dois óxidos favoritos, são os peróxidos e os superóxidos. Cara, então, aproveitando aí que a gente já falou nesse lance de NOX médio, tanto peróxidos quanto superóxidos também são famosos pelo NOX um tanto quanto peculiar do oxigênio. Geralmente a gente trabalha no NOX, né? Seja na orgânica ou na inorgânica. A gente vê que o NOX do oxigênio é menos 2. Só que aí nos peróxidos, o oxigênio assume NOX menos 1 E nos superóxidos ele assume NOX menos meio. E você fica muito perplexo, porque, putz, como assim oxigênio com NOX menos 1? Tudo isso, pessoal, relacionado ao número de oxidação médio dos átomos de oxigênio nessas fórmulas, nessas estruturas. Nos peróxidos, a forma geral é 22. Elemento formador 2 e oxigênio 2. E nos superóxidos é E2O4. O que caracteriza mesmo os peróxidos são dois átomos de oxigênio ligados em sequência. E o que caracteriza os superóxidos são quatro átomos de oxigênio ligados em sequência. E aí o NOX médio dos oxigênios nos peróxidos acaba dando menos 1 e nos superóxidos acaba dando menos meio. Então, bota na sua cabeça aí, a razão desses números de oxidação um tanto quanto diferentes é por conta de um NOX médio, beleza? E, claro, isso é gerado por conta da estrutura dos peróxidos. Peróxido tem dois oxigênios ligados em sequência e superóxido tem quatro oxigênios ligados em sequência. Tranquilaço? Pessoal, espero que esse mapa mental possa ter ajudado vocês. E, se você veio até o final, vale a pena você ouvir essa mensagem que eu vou te passar aqui agora. Não sei em que ponto do ano, em que ponto do seu estudo você está ouvindo isso, mas é muito comum a gente desanimar, é muito comum a gente dar uma desanimada ao longo do nosso processo de estudo, né? Estudar é cansativo, né, cara? Estudar consome uma grande energia, assim como treinar, assim como quando tu treina com o teu coração mesmo, quando tu vai lá e faz o seu máximo, faz o máximo de esforço que você pode. Quando você estuda com o teu coração, quando você estuda com vontade, com garra, isso gasta uma grande energia, né? Isso gasta muita energia, manter o foco, estar ali disciplinado. E a mensagem que eu queria mandar para você aqui agora é: não desiste. Não desiste, porque por mais que seja um processo para você árduo, eu já gosto de estudar, né? Eu estudo porque eu curto, mas mesmo assim, não é, ah, eu gosto de estudar, então estudar não me cansa. Não, claro que não. Estudar cansa, cansa sim, assim como cansar, jogar videogame cansa, andar de skate, enfim, pedalar, fazer o que for, cansa, cansa. Tem consumo de ATP na parada, cansa. Então, assim, um recado que eu queria deixar para você é: não desiste, cara. Se você estiver desanimado, entra no meu Instagram, @mostrandoaquimica, manda um direct para mim. A gente troca uma ideia, eu vou te jogar pra cima, eu vou te levantar, porque o meu maior sonho, cara, o meu maior objetivo é ver você não só aprovado, claro, claro que a gente quer que você passe na faculdade que você quer, que você passe naquela matéria danada da sua faculdade, mas acima de qualquer coisa, a gente quer te ver bem, a gente quer te ver feliz. Então esse é o nosso maior objetivo aqui. Então a gente tá fazendo esse material, tá fazendo essas aulas só pra deixar você aqui estudar com a gente, ter prazer em estudar e, claro, para que você consiga chegar onde você quer. E com isso, eu espero, não que você seja bem sucedido financeiramente, que você seja, tenha prestígio, enfim, tudo isso é importante, muito, mas o mais importante é você ser feliz. Não adianta você ter prestígio, ter grana e não ter felicidade. Pensa nisso, felicidade é o grande lance, beleza? Um beijo no seu coração, vou mandar um beijo aqui, ó. Até a próxima. Valeu!